dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 21 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Peduti Advogados, que fala com você que tem uma empresa que tem que se adequar à LGPD aqui no Brasil. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu loop matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Jeff Bezos, que é o ex-CEO da Amazon e que fez ontem o voo espacial, né, que tá prometido pra acontecer ontem mesmo. Ele foi acompanhado por mais 3 tripulantes, incluindo a Wally Funk, que tem 82 anos hoje. Era uma astronauta, era pra ser, né, a primeira mulher astronauta nos Estados Unidos, aí faz 60 anos já, naquela época do projeto Mercury, e foi uns 10 minutos lá que durou a missão, né, com os 2 ou 3 lá de gravidade zero. Bom, e falando aqui agora sobre a Amazon de verdade, ela confirmou que pelo menos nos Estados Unidos vai parar de fazer o teste lá nos armazéns mesmo para Covid-19 dos funcionários, né, os estoquistas por lá. Ela falou que como a pandemia tá mais sob controle nos Estados Unidos, né, e tem mais acesso de graça também a testes, ela vai acabar com esse teste aí que rola nos armazéns e até o final desse mês, né, que ela vai começar a reduzir a quantidade dos testes que ela oferece. E seguindo aqui com as notícias da Amazon, ela apareceu numa lista com quase 150 aplicativos na China, que o governo falou que pra eles mudarem a forma como eles coletam os dados lá das pessoas, ou foi tomar um gancho, né, como aconteceu recentemente com o aplicativo da Didi Chuxing. Além da Amazon, tem umas outras empresas também, né, tipo a ByteDance, que faz o TikTok, a Tencent também, que tem até o final desse mês, 26 de julho, pra reduzir a coleta de dados pessoais lá, que o governo fala que eles estão fazendo de forma ilegal, e a Amazon confirmou, né, tem contato já com o governo lá, pra não ter nenhum problema, conseguir resolver isso aí a tempo. E por último aqui hoje sobre a Amazon, ela anunciou que tá cancelando a prestação de serviço da AWS, Amazon Web Services, pra aquele grupo israelense chamado NSO, com a ferramenta Pegasus, né, que eu comentei ontem, né, que tá sendo usada aí bastante pro mal, pra investigar jornalistas, espionar as pessoas aí, que não era pra ser espionadas. No episódio de ontem eu comentei que uma investigação com quase 20 veículos de notícias descobriu que tinha vários jornalistas pelo mundo sendo investigados, né, sendo espionados na verdade, até parente de governo também sendo espionado aí pelo próprio governo, e aí em reação a isso, a Amazon falou que cancelou os contratos da AWS com esse grupo aí, o NSO. Já uma espécie de boa notícia que pintou aí relacionada a isso tudo, foi uma ferramenta que foi lançada pela Anistia Internacional, para o usuário conseguir checar se o telefone Android ou o iPhone dele também está invadido por essa ferramenta Pegasus, apesar de ser improvável, né, que eu você esteja invadidos com isso. Essa ferramenta está sendo usada para fins bem específicos, né, que foge um pouquinho aqui da nossa realidade, mas ainda assim, né, se você quiser saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso aqui no Brasil, a empresa dona do Speedtest, que é a empresa Ookla, publicou um relatório aqui de como é que está o acesso banda larga aqui no país na comparação com o resto do mundo. O Brasil ficou na 46ª posição do ranking, com velocidade média de download de 100 MB por segundo e upload de 57,8 MB por segundo. E aí, desmembrando por operadora, ficou a Vivo na primeira colocação. Aí depois veio a Oi e depois a Claro na terceira posição. A Ookla falou que Goiânia foi a principal capital brasileira com velocidade de download, né, com 130 MB por segundo e de upload também com 77 MB por segundo, e aí na sequência ficaram Brasília, Belo Horizonte, Manaus e Curitiba. A título de curiosidade, São Paulo aparece na 7ª colocação, uma posição acima do Rio de Janeiro, e caso você queira saber mais sobre o relatório completo, tem link aqui na descrição. E ainda aqui sobre o Brasil, os Correios anunciaram que vão começar a usar RFID para oferecer monitoramento mais eficiente lá em tempo real também das encomendas que eles estão transportando, e está em vigor já essa novidade aqui no país. A vantagem do RFID, que é uma sigla em inglês, né, que quer dizer identificação por radiofrequência, é que ela pode ser lida à distância, e aí na prática o que vai acontecer, né, é que isso permite que você consiga acompanhar o deslocamento de uma encomenda em tempo real, ao invés de depender, né, daqueles updates mais pontuais lá que geralmente aparecem no site dos Correios. Esse rastreamento por RFID está disponível já, né, começando de uma forma mais limitada para o cliente que tem contrato já, alguns contratos específicos com os Correios, mas é bem provável, né, que em breve isso comece a ser mais acessível para todo mundo conseguir colocar na encomenda e acompanhar em tempo real. Bom, a seguir eu vou falar sobre a decisão da LG de começar a vender iPhones na Coreia do Sul, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer o patrocínio da Peduti Advogados, que é falar com você, que é uma empresa que ainda não se adequou à LGPD aqui no Brasil. Algumas das especialidades da Peduti Advogados, que trabalha desde 77 com propriedade intelectual, inclui registro de marcas e patentes e proteção também de dados e privacidade, e ela oferece um serviço de assessoria jurídica para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, que está em vigor já desde o ano passado. Quem sempre acompanha aqui o podcast sabe que as multas da LG GPD vão começar a valer aqui no Brasil a partir do mês que vem, então corre, né? Se você ainda começou a fazer o processo para se adequar em relação a isso. No site da Peduti Advogados, que é peduti.com.br, você encontra mais informações, né, de como eles podem te ajudar a se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil. Então acessa lá, peduti.com.br. peduti.com.br. Aí você entra em contato com eles e comenta que é um ouvinte aqui do Loop Matinal e dá o primeiro passo para adequar sua empresa LGPD aqui no Brasil antes que seja tarde. Mais uma vez, acessa lá peduti.com.br. Muito obrigado a Peduti Advogados pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Quem sempre acompanha aqui o podcast sabe que em abril deste ano a LG desistiu do mercado de telefones, né? Porque só tinha prejuízo aí com as vendas de telefones e até pintou um rumor de que ela estava conversando com a Apple para começar a vender iPhones na Coreia do Sul. Algumas semanas depois de terem pintado esses rumores, a própria LG falou que isso não ia rolar, né? Porque teve pressão lá da parte de bastidores, regulatório também, né? Parte de anticompetitividade e tudo mais, mas tá de volta essa conversa aí, pelo menos parece. O veículo Herald Economic Daily comentou que a partir do mês que vem, nas 400 lojas da LG na Coreia do Sul, ela deve mesmo começar a vender iPhones, mas não vazou nada, e por enquanto é, do quanto a LG deve ganhar com isso, com essas vendas. E enquanto isso, no TikTok, pintaram os Spark Ads, que é o novo formato publicitário na plataforma. A intenção do TikTok com esse formato é que as marcas possam promover conteúdos orgânicos, né, publicados lá por todo mundo que usa a plataforma. E aí, na prática, mesmo que isso significa é que se alguém falar bem, por exemplo, de uma marca lá no conteúdo que seja espontâneo, essa marca pode patrocinar esse conteúdo e aumentar a exposição, né? De um jeito aí que é um pouco mais nativo, né? Se atrapalhar a experiência do usuário com propaganda um pouco mais nada a ver. O TikTok publicou alguns exemplos já desses Spark Ads que estão disponíveis para as marcas ao redor do mundo, e caso você queira ver os exemplos e saber mais sobre esse novo formato, tem link aqui na descrição. E ainda sobre redes sociais, o Snapchat anunciou o 3D Bitmoji. Esse Bitmoji, pra quem não conhece, é basicamente o avatar customizado do Snapchat, né, que deixa lá o avatar ficar com a cara do usuário, ele customiza lá pra ficar com o aspecto dele, e aí como resultado dessa novidade, a partir de agora, o usuário consegue fazer um Bitmoji 3D, né, de corpo inteiro lá com a posição que ele quiser, com customizações lá, são mais de 1.200 de acordo com o Snapchat. O usuário consegue customizar não só a posição corporal lá do Bitmoji, mas os gestos também, né, expressão da face também lá e o fundo de tela, e pode levar uns dias, né, pra isso aparecer pra todo mundo lá no aplicativo. Já um outro app de comunicação também que ganhou novidades foi o WhatsApp, com uma coisa que eu tinha comentado já desses aqui que estava em beta. O que vai acontecer no WhatsApp a partir de agora é que numa chamada em curso, né, dos amigos lá fazendo uma videochamada, por exemplo, o usuário vai conseguir entrar no meio, tocando no botão de entrar nessa chamada, num banner lá que aparece na parte de cima da interface, também, né, pode levar uns dias aí pra isso aparecer pra todo mundo. Agora, ainda aqui sobre as coisas do Facebook, o presidente americano voltou a falar, né, sobre aquela polêmica lá que começou quando ele falou que o Facebook estava matando as pessoas por conta de mentira da vacina da Covid-19. Ele falou que precisava esclarecer o comentário dele, falando que não era o Facebook que estava matando as pessoas, mas sim quem espalha as notícias lá na plataforma, mas ainda assim, né, falou que era melhor o Facebook fazer algo a respeito disso, ao invés de tomar isso aí como crítica pessoal. Já uma outra novidade também que virou notícia e relacionada a isso foi um vazamento que pintou lá no New York Times. As fontes que o Times tem no Facebook comentaram que logo no comecinho da pandemia, os cientistas de dados lá do Facebook pediram acesso a informações, né, sobre as mentiras lá, que o Facebook tem esses dados para conseguir mensurar impacto, né, também a prevalência de mentiras na plataforma, mas o Facebook falou que não, sem dar nenhum motivo aí para falar que eles não podiam ter acesso a esses dados. Bom, e agora eu vou falar sobre o Dropbox, que é uma função bem bacana, né, que vai deixar você converter arquivos lá direto na plataforma. Você consegue converter entre formatos de imagem tipo JPEG e PNG, né, também transformar algumas coisas aí em PDF, eles adiantaram já que no futuro vão lançar conversor de vídeo também. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela adiou para outubro agora aí, a volta ao trabalho presencial lá em Cupertino. Ela tinha planejado essa volta para setembro desse ano, né, com 3 dias lá de trabalho presencial, que está causando uma verdadeira revolução na empresa, com ameaça até de demissões em massa por parte dos funcionários. Ela adiou, né, falou que agora é pelo menos em outubro, que pelo menos começando em outubro, né, que ela está pensando em fazer esse trabalho presencial voltar lá em Cupertino. Ela citou as novas variantes da Covid-19 pelo motivo, né, que levou ela a tomar essa decisão, mas é claro, né, que essa pressão dos funcionários aí também contribuiu para a coisa toda. Bom, e por último, sobre a Apple, e também fechando aqui o episódio de hoje, as fontes do site 95Mac comentaram que é nesse ano mesmo ainda que a Apple vai lançar a versão nova do iPad Mini e vai ter USB-C no lugar da entrada Lightning, que nem tem hoje em dia. Eles falaram que o processador A15 que vai ter dentro do aparelho, que deve chegar também, né, nos iPhones desse ano, né, com o processo de fabricação de menos nanômetros, e Smart Connector também, né, pra ligar aquele teclado, né, que a Apple vende, né, os terceiros também vendem esse teclado aí que você consegue ligar com o Smart Connector. A expectativa do pessoal sobre esse iPad Mini é que ele vai ganhar um redesign também, né, que ele fica parecido com o iPad, os iPads mais modernos, o iPad Air, por exemplo, com as bordas mais fininhas e as laterais que são retas, e agora espera pra ver, né? Falou que ele vai chegar, vai ser anunciado pela Apple até o finalzinho desse ano. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem uma marca, um produto, um aplicativo bacana também, né? Um podcast bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Peducci Advogados pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!